Panorama Agrícola para 27 de fevereiro de 2017, segunda-feira.
A EPAGRE e a Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentam Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.
Olá você, amigo do Panorama Agrícola, hoje 27 de fevereiro, segunda-feira de Lua Nova. Um abraço para você do Mauro Moirer e do Eduardo Maier. O ditado é: até as torres mais altas começaram do chão. Confira no programa de hoje uma dica para o uso da tatarca. E na entrevista o lançamento da pastagem Catarina Gigante em Canoinha.
Dica do dia.
Para fazer pães e panquecas sem glúten, use a farinha de tatarca, cultivada no Planalto Norte catarinense. A tatarca ou trigo mourisco ou sarraceno pode ser usada também para fazer a rotação de culturas, com soja, milho, feijão e olerícolas. A tatarca também é usada como cobertura do solo, forragem para os animais e na apicultura, porque suas flores atraem as abelhas que usa um néctar para produzir um mel escuro de forte aroma.
Confira a entrevista de hoje.
Catarina Gigante é um novo cultivar que a EPAGRE lança nesta quinta-feira, 2 de março, na Estação Experimental em Canoinhas. Para falar mais sobre este assunto, entrevistamos a pesquisadora Ana Lúcia Anish.
Bom, Maura, nós vamos fazer um dia de campo sobre pastagem perene de verão chamada Missioneira Gigante. E vai ser um dia de campo especial porque vai ser também o lançamento da cultivar dessa Missioneira Gigante registrada pela EPAGRE. Ela foi registrada no final do ano passado como grama Missioneira Gigante, o cultivar é SCS 315 Catarina Gigante. Então vai ser um prazer para nós poder estar julgando um material de alta qualidade que agora realmente é da EPAGRE.
Ana, e quais são as características dessa cultivar Catarina Gigante?
Catarina Gigante ela é um híbrido natural, né, de duas misturas de Axonops, que é o gênero dessa pastagem. E ela tem características muito importantes, como a resistência ao frio, né? Ela é uma das pastagens perenes de verão com maior duração de ciclo, porque ela resiste a temperaturas baixas e até algumas geadas. Ela tem folhas mais largas, tem uma altura em torno de até 40 centímetros, 40 a 50 centímetros também. Tem excelente aceitação pelo rebanho animal, né, tanto bovino quanto ovino. E tem uma persistência muito grande, né, em diferentes tipos de solo. Além de que é uma das poucas espécies que nós temos, perenes, de qualidade, que também é bastante adaptada a áreas sombreadas, né? E como a EPAGRE estimula bastante o uso do sistema silvopastoril, que envolve árvores no sistema, a Missioneira Gigante tem sido uma opção muito interessante para os produtores.
E qual a diferença da Catarina Gigante para a Missioneira Gigante?
Na verdade, assim, a Missioneira Gigante que foi registrada foi a Missioneira Gigante que foi, então, selecionada durante esses quase 20 anos. Foi realmente seleção. A gente foi sempre reproduzindo o mesmo material que tinha características especiais dentre aqueles 5, 6 materiais iniciais que foram selecionados a campo. Então, a Missioneira Gigante, que todo mundo conhece, ela é a Catarina Gigante agora, né? E porque ela, na verdade, estava sem registro, era um material que tinha sido descoberto pela EPAGRE, mas ainda não estava registrado. Então, nós fizemos todo o processo junto ao mapa para conseguir fazer o registro desse material.
Quanto tempo de pesquisa leva até se lançar um cultivar?
No caso da Missioneira Gigante, ele teve alguns momentos a pesquisa parou um pouco, né, mas ela levou mais ou menos uns 20 anos, né, para a gente chegar até o lançamento oficial, que vai ocorrer agora no mês de março.
E para o produtor, Ana, o que muda?
O produtor, então, ele tem realmente... Nós tínhamos uma coisa interessante, Mauro, que a gente tinha assim, muitas instituições, até o pessoal da Argentina, do Uruguai, levando a Missioneira Gigante, que foi um cultivar descoberto pela EPAGRE, né, selecionado pela EPAGRE, e que a gente estava correndo risco de perder esse material aqui de Santa Catarina, né? Então, daqui a pouco ia chegar, de repente, missionária gigante do Uruguai, do Argentina, do Rio Grande do Sul, que era um material que nós melhoramos, que era catarinense, que era daqui, que não estava, infelizmente, ainda registrado pela IPAG. Então, agora o produtor tem mais garantia de que o produto é esse mesmo, né? Que ele tem a confiança e a seriedade do trabalho que nós fazemos nas pesquisas aqui da nossa empresa.
Aproveitando a oportunidade, Ana Lúcia Anish, como
Oi.
está a produção de leite aí no Planalto Norte?
Olha, gente, tá, graças a Deus, indo bem aqui nos últimos anos, Mauro. Nós temos um trabalho mais intenso na última década, desde 2004, quando nós começamos a trabalhar com as pastagens perenes de verão aqui, mais fortemente, né? E houve, nos últimos 10, 13, 13 anos, tanto melhoria no sistema produtivo, né? Com enfoque na questão de produção de leite à base de pasto, pastagem perene, e também no sistema de organização aqui da região, né? Nós formamos ao longo dos anos aí cooperativas de produtores, foi também feito uma espécie de consórcio entre os municípios chamado Planorte Leite, né? Que tem grande apoio da IPAGRE, e a gente está trabalhando tanto a organização quanto os sistemas produtivos, né? Tentando buscar um leite de mais baixo custo, aumentando a produção, né? Sem aumentar o custo na propriedade e melhorando bastante o sistema e a vida das famílias que estão no leite. Se desse para ter folga no domingo, seria perfeito, com certeza.
Para a pesquisa, que tipo de orientação a pesquisa pode dar para o produtor, agora que temos ainda mais um mês de verão, mas vai começar aí o vazio forrageiro, talvez, nos próximos meses? Não?
Amor, esse aqui é o legal de a gente trabalhar com pastagens perenes de verão, porque Santa Catarina tem um clima excelente para produzir leite a pasto, né? Então, com as pastagens perenes de verão que nós recomendamos, que é a Missioneira Gigante, Tifton, Imartria Flórida, os capins elefantes, né, principalmente curumim nos últimos anos, praticamente o vazio forrageiro de outono, ele quase não acontece porque a gente consegue, principalmente com o caso da Missioneira Gigante, que entra um pouco mais, né, no outono, a gente tem pasto até mais ou menos os meses de abril de pastagem perene, né? Logo no mês de final de março, começo de abril, o pessoal também já está semeando, ou fazendo sobressemeadura de azevém, né? Semeando aveia no cedo, no início de março, né? Aqui para várias regiões isso é possível. Então, tem que cuidar o planejamento forrageiro para que a gente evite o máximo ter que depender da silagem muito cedo, né? Deixar a silagem em mente para as épocas de ou estações muito chuvosas, ou muito frio, ou algum período de seca que ocorra no inverno. Que o produtor realmente use mão desse instrumento que é a silagem.
Ana Lúcia, qual é a importância da sobressemeadura?
Uma hora de sobressemeadura é fundamental para Santa Catarina, né? Porque todas as regiões aqui nós temos são invernos rigorosos, sujeitos a geadas, inclusive aqui no Planalto Norte sujeito à neve, né? Em 2013 nós temos temperaturas muito frias, né? E as pastagens perenes de verão e as anuais, né? Elas desaparecem. Então, a sobressemeadura é uma estratégia, principalmente para pequenas propriedades, onde você mantém a área produtiva praticamente o ano todo. Você mantém a área produtiva durante 10 meses por ano, né? Mesmo quando as pastagens perenes de verão diminuem, seu ciclo ou param, o ciclo de crescimento, o azevém, ervilhar, catrevos, né? Até aveia, quando é possível fazer a sobressemeadura de aveia. Eles ficam produzindo na mesma área nesse período de inverno, que é o período mais rigoroso. Então, a sobressemeadura é fundamental no planejamento forrageiro, principalmente para pequenas propriedades.
E como se faz?
A sobressemeadura deve ser. Nós temos duas estratégias de sobressemeadura: a sobressemeadura a lanço, né? Quando você não tem mais, por exemplo, maquinário para fazer a sobressemeadura, isso seria uma máquina de plantio direto, né? Então, sobre semeadura a lanço, a gente recomenda fazer ela um pouco mais tarde. No caso aqui do Planalto Norte, em função do frio, a gente faz ela mais ou menos no mês de abril, quando a pastagem de perene de verão está encerrando o seu crescimento, ou está reduzindo bastante o crescimento em função da redução da temperatura, né? Está começando a esfriar. Então, a sobressemeadura é feita a lanço nos piquetes onde os animais vão fazer o pastejo logo depois que eles fizeram o pastejo. É feito o pastejo, a pastagem de perene é rebaixada. É feita a sobressemeadura com as sementes a lanço, uma quantidade um pouco maior do que é recomendado normalmente para cada espécie, e feita uma adubação também de cobertura logo depois que essas espécies começam a germinar. É importante que tenha umidade, Mauro, né? Não dá para fazer sobressemeadura sem chuva, isso é um erro muito comum e que é um desperdício tanto de dinheiro quanto de tempo do produtor, né? E para quem tem semeadora de pastagens, aí fica muito melhor, porque o risco é menor também, né? Você não tem tanta dependência de umidade quanto na subsemeadura lãs. E é também entrado com a semeadora, daí pode usar aveia, zevém, ervilhaca, trevo, sobre a pastagem perene de verão também, ou antes ou logo após a saída dos animais dos piquetes.
Você ouviu aqui no Panorama Agrícola a entrevista com a pesquisadora da IPAGRE, Estação Experimental de Canoinhas, Ana Lúcia Anish.
A IPAGRE e a Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentaram Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.